Graças a Deus, muito bom. Vamos ter uma palavra de oração, amados? Colocar nosso coração na presença do Senhor, entrarmos juntos, assim, em mesa, em comunhão, em fé, em disposição, na certeza de que o Espírito Santo, né, o Espírito Santo vai tomando a sua palavra, vai lavando o nosso entendimento e destruindo as fortalezas que teimam muitas vezes em resistir. Através de sofismas, né, de paradigmas que precisam, na verdade, ser removidos. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia, teu favor, ó Deus. Ó, Pai, muito obrigado. Bendito seja o teu nome. O Senhor é Pai, o Senhor é maravilhoso, a tua fidelidade permanece para sempre, a tua palavra empenhada, sustentada, mantida, Senhor de misericórdia e fidelidade, nós entramos como filhos ao redor da tua mesa, nos assentamos atentos para que o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, testificando que ele é filho do Senhor, é o mesmo Espírito que está em nós, ó Deus, para consolar, orientar, revelar, instruir, para que através dessa palavra nós sejamos lavados, regenerados, transformados na perfeita expressão de quem o Senhor é. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito bom. Chegar mais perto aqui. Vamos continuar aqui em Gênesis, no capítulo 11. A gente está compartilhando aqui o que que pode acontecer, né? O que que certamente, né? Nem pode, o que que certamente vai acontecer. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 11, nós estamos vendo aqui o que que acontece quando a gente deixa a nossa expectativa de parte nos levar, né? A nossa carência de parte, a nossa cobiça de parte. Que quer nos levar a uma expectativa de garantia e proteção de todo. Então, quando a parte é carente, quando a parte não tem consciência, não tem convicção daquilo que é o seu propósito, aquilo que é o seu desígnio no todo, então o que que a parte cumpre, né, de propósito, de desígnio no todo? Então, não é o que que o todo oferece de benefício para a parte, mas o que que a parte, né, expressa, representa, manifesta, testemunha do todo. Então, quando a gente não percebe isso e se deixa levar, como se a parte fosse uma coisa em si mesmo, como se a parte fosse uma identidade própria, né, com vontade própria, com opções próprias, é tão grave isso, né? As pessoas muitas vezes vivem a vida como se tudo na vida fosse opção da parte. A parte escolhe, a parte decide, né? A parte opta. E aí não há uma consciência relacional, né? A gente cria uma divinização da individualidade e não a espiritualização da comunidade. Então Deus nos fez para ser uma comunidade espiritual e não um indivíduo divino, né? E não um divino individual. Então, muitas vezes nós estamos perseguindo a divinização do indivíduo em vez de a gente trabalhar e desenvolver a espiritualidade da comunidade. Então, só vai haver verdadeira espiritualidade na comunhão, na consciência de todo. E aí sim a parte é significada naquilo que ela materializa, naquilo que ela representa, naquilo que ela testemunha, naquilo que ela evidencia, e não naquilo que ela requer. Não naquilo que ela demanda, não naquilo que ela exige, não naquilo que ela expõe, muito menos naquilo que ela expecta. Amém? E aí a gente viu aqui que essa foi a proposta, né? Uma reunião das partes, um ajuntamento das partes num propositivo de todo. E aí nós vimos algumas consequências graves aqui. Uma das consequências graves é a formatação. Uma das consequências graves é essa coisa da padronização. Então a gente deixa de ser um edifício de pedras e passa a ser um edifício de tijolos. Então, as metodologias, as regulações, né, as padronizações, as formatações passam a imperar nas relações. Então hoje isso é muito comum. né, na pressa, no anseio, né, no afã de construir um todo que proteja, que garanta, né, que corresponda às expectativas de cada parte, então a gente acaba se submetendo, se sujeitando a metodologias, a formas, a estruturas que vão pasteurizando, que vão tipificando, que vão formatando a pessoa. E aí nós deixamos de ter a peculiaridade da pessoa, né? Para ter a formatação do indivíduo. Então, tanto é que hoje a gente vive grupos formatados de individualidade, em vez da gente viver comunidades peculiares de pessoas, né? Pessoas com as suas peculiaridades. Então vai havendo essa formatação. E aí depois diz que a palavra de Deus diz que Deus vem e vê isso, esse ajuntamento, essa proposta, essa formatação, e diz, então é isso que vocês estão querendo fazer, então não há limite para o que o homem possa fazer. Então, outra coisa que acontece nesse contexto de formatação. É que há um incremento de poder. Então nós vamos ter experiências de poder assim como nunca antes experimentado. As pessoas às vezes têm preguiça de pensar, né? Elas não querem meditar, elas preferem respostas prontas, formatadas, mas é isso. Então o texto está dizendo aqui que não se surpreenda, porque nessa condição de formatação não há limite para o que o homem possa fazer. Não há limite. Aí, o que eu queria salientar aqui, que muitas vezes a gente quer culpar demônios, né? Quer culpar espíritos, e sendo que aqui o que Deus está dizendo é não há limite para o que o homem possa fazer. E a palavra de Deus diz que quando o homem é tentado, ele não pode dizer que foi tentado por alguém. Ele não pode culpar nem mesmo uma entidade espiritual, um capeta, um demônio, um anjo caído. A palavra de Deus diz que o homem, quando cai, quando ele é vencido pela sua própria cobiça, pela sua própria ganância, pela sua própria carência, e ele não deveria culpar nem responsabilizar ninguém. Mas quando isso também acontece e a gente desenvolve essa comunidade prodigiosa, né, de padronização, de formatação, com a intenção de oferecer proteção e garantia, então não há limite para o poder, não, amados. E aqui é o próprio Deus dizendo: não há limite para o que o homem possa fazer. E aí o resultado disso não é comunhão. O resultado disso, garantido por Deus, é a própria desagregação. Aí sim eu entendo que, como o Lúcifer, o Satanás, né, o capeta está testemunhando essa proposta de Babel, e ele trabalha no sentido de separar amigos íntimos, então uma forma rápida de você separar amigos íntimos é você convocar a amizade na satisfação da carência do indivíduo. É você submeter, é você escravizar seus relacionamentos de amizade na satisfação dos seus interesses ou na contemplação das garantias que você exige das relações. Então, toda vez que uma pessoa impõe aos seus relacionamentos de amizade condições de garantia, de proteção, tornando essas relações de amizade reféns da sua carência, o resultado disso vai ser inimizade, vai ser dispersão, vai ser desagregação. Então, a ideia de que a gente iria construir um todo protetivo, né, um todo garantidor de futuro, na verdade, o que vai acontecer no futuro é uma diáspora, é uma dispersão, né, é um exílio, é uma debandada geral, porque o próprio Deus vai se encarregar de espalhar isso. Ele está dizendo, então o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso o nome daquela cidade é Confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Então, o que antes parecia ser uma reunião de entendimento, uma reunião de acerto, uma reunião de combinação, uma reunião de parceria, vai acabar em confusão. Então nós temos aqui três elementos que a gente queria deixar bem claro, que são resultantes, né, desse esforço de parte na construção de um todo protetor e de um todo garantidor das nossas carências. A primeira coisa é formatação, é padronização, é estabelecer metodologias, é estabelecer paradigmas que formatam, que escravizam, que padronizam. A segunda coisa é uma experiência de poder nunca antes vista. Não há limite para o poder que se apresenta e o poder que é ativado nesse ambiente de esforços de parte na construção de um todo que corresponda às expectativas de cada um. Então vai ter muito poder mesmo, não adianta. Vai ter muita disciplina, muito rigor, muita previsibilidade, muita formatação, tudo acontecendo a tempo e hora, do jeito que todo mundo gosta e quer, muito poder, mas o fim disso é confusão. Confusão, cada um reivindicando a sua parte, cada um reivindicando o seu direito, ninguém mais se entendendo, as pessoas falando uma coisa e as pessoas entendendo outra. Por quê? Porque o interesse das partes, a ganância das partes, a cobiça das partes, a carência das partes prevaleceu sobre a consciência de todos. Então está aí, né? A gente queria e quer reforçar esse entendimento. O Adriano está perguntando aqui, ser seletivo é racional? É racional, desde que a gente faça uma seleção espiritual. Jesus orou para identificar os homens com quem ele iria repartir nos próximos 3 anos o conteúdo que ele tinha para entregar para nós. E na seleção dele ele garantiu que todos fossem totalmente diferentes um do outro. Selecionar iguais é estupidez. Selecionar diferentes é sabedoria, por mais tenso que isso pareça. Então, beleza, se eu vou fazer uma seleção, não a seleção que exclui, mas a seleção que inclui, se eu vou fazer um tipo de seleção que vai incluir aqueles que naturalmente não seriam incluídos, então ela é saudável. Mas se eu estou fazendo uma seleção para excluir aqueles que me incomodam, aqueles que muitas vezes me desafiam, então isso é estupidez em anticristo. Lembra que nós compartilhamos aqui, né, semana passada, que o Senhor da Terra marcou um jantar e os prováveis começaram a se excusar, a dar desculpas porque não poderiam ir, e os improváveis é que foram selecionados para participar de uma coisa que naturalmente eles não iriam participar. Amém? Então houve uma seleção, mas a seleção daqueles que muito provavelmente não estariam incluídos numa lista. Isadora, uma igreja para participar, primeiro uma igreja que não represente sua comodidade, não corresponda, né, aquilo que atende a sua comunidade, a sua comodidade, a sua, o seu bem-estar. Eu não começaria procurando uma igreja, eu começaria procurando uma amizade, um relacionamento, né? Então começa a encontrar a igreja onde Deus quer que você congregue a partir de uma ou duas pessoas. Procura identificar relacionamentos onde você está, para que a partir desses relacionamentos você possa discernir a igreja. Amém? Um forte abraço a todos, fiquem em paz. A gente vai continuar nessa reflexão aqui amanhã. Então amanhã, se Deus quiser, a gente quer ir caminhando para a conclusão. E paz sobre todos aí. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Forte abraço.